Defesa contesta investigação sobre quilombolas em disputa fundiária em Goiás. A defesa de produtores rurais envolvidos em uma disputa pela área de 1,5 mil hectares da comunidade de Antinha de Baixo, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, criticou nesta semana a atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que transferiu o caso para a Justiça Federal. O advogado Eduardo Caiado, representante dos espólios de Girolalves de Andrade Coelho, Luiz Soares de Araújo e Maria Paulina Boss, afirmou que houve uma inversão na narrativa do conflito. Os proprietários viraram grileiros e os invasores, que fizeram loteamento clandestino e venderam dezenas de chácaras de lazer com piscina nos últimos 5 anos, viraram quilombolas, declarou Caiado. De acordo com a defesa, a disputa pela posse da área teve início na década de 1940, mas famílias que se identificam como quilombolas alegam que seus ancestrais ocupam a região há pelo menos 200 anos. Elas receberam, no dia 1 de agosto, certificado de autodefinição publicado pela Fundação Cultural Palmares. Joaquim Moreira, agricultor de 86 anos, celebrou a conquista, afirmando ter nascido e vivido na comunidade. Meus pais e meus avós também se criaram aqui. Essa terra sempre foi nossa, disse. Após decisão favorável aos fazendeiros na Justiça Estadual e início da desocupação no fim de julho, a publicação do certificado levou o STF a suspender a ordem e remeter o processo à esfera federal. Caiado criticou a decisão. Alguém se auto-identificou como quilombola e a área passou a ter interesse do INCRA. Fizemos pesquisas e não encontramos nenhuma menção a remanescentes de quilombo ou escravos na região. O advogado sustenta que não existem registros históricos que indiquem a presença quilombola na fazenda Antinha de Baixo. Segundo ele, famílias apontadas como fundadoras do quilombo, como os Moreira e os Pereira Braga, declararam em processos antigos que compraram terras na localidade em 1957. Para Caiado, a nova narrativa teria sido construída para suspender o cumprimento da decisão judicial. Ele também sugere motivações políticas. Essa reviravolta interessa a representantes de partidos de esquerda e ao governo federal, pois beneficiários da decisão seriam parentes do governador Ronaldo Caiado, afirmou, alegando que a disputa se intensificou com a proximidade das eleições presidenciais. Conforme a defesa, sentenças favoráveis aos fazendeiros foram emitidas em 1990 e transitadas em julgado em 1994, após rejeição de recursos. O advogado afirma que 11 proprietários tiveram seus títulos reconhecidos e áreas demarcadas. Em 2021, após décadas de processos, o caso voltou a ganhar destaque devido à venda clandestina de terrenos para chácaras de lazer, com piscinas e casas de veraneio. Em janeiro de 2022, a justiça determinou desocupação voluntária, mas a decisão foi suspensa em março para análise da Comissão de Soluções Fundiárias do TJGO. Em julho deste ano, houve nova ordem de desocupação, posteriormente interrompida pelo STF. Para Eduardo Caiado, o território foi ilegalmente parcelado, caracterizando o crime. A fazenda Antinha de Baixo foi loteada clandestinamente, surgindo condomínios de chácaras sem licença ou autorização, em áreas inferiores ao módulo rural, disse. Em contraponto, o professor Manuel Barbosa Neris, da Universidade de Brasília, UNB, pesquisador da presença quilombola no entorno do Distrito Federal, explicou que a formação dessas comunidades remanescentes remonta ao século XIX, após ataques ao quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais. Foram se constituindo quilombos nas proximidades de Goiás e do Distrito Federal, afirmou. Ele ressaltou a ligação histórica entre as comunidades quilombolas de Mesquita, em Cidade Ocidental, e Santo Antônio do Descoberto. O povoado de Antinha dos Pretos foi o primeiro alvo da investigação do INCRA. Segundo Neris, é comum que equipes de antropologia enfrentem resistência durante os levantamentos. A antropóloga que fez o relatório do quilombo Mesquita, por exemplo, sofreu ameaças, relatou. Neris acrescenta que o trabalho antropológico busca identificar tanto evidências documentais quanto registros imateriais. São elementos como memórias, histórias orais, vínculos de parentesco e modos de produção. Tudo isso forma um dossiê cultural que comprova a ocupação tradicional, explicou. O pesquisador ainda destacou a complexidade dos conflitos fundiários. Algumas pessoas vivem há mais de 80 anos no local e têm situação consolidada. Outras perderam suas terras ao longo do tempo, mas mantêm a memória de que a área lhes pertenceu, afirmou. O caso segue em disputa, envolvendo interesses políticos, históricos e sociais. Enquanto a Justiça Federal analisa as próximas etapas, a tensão na comunidade de Antinha de Baixo reflete os desafios do país em conciliar direitos de populações tradicionais com questões fundiárias complexas e marcadas por décadas de litígios.